Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Estamos aqui com mais um episódio, acabamos de chegar após um mini hiato com mais Fofoca na Calçada, parte 1, ainda com Jair Me Arrependi, mas calma que Glaudemias já começou a voltar a gravar, tá engatado. Bom, gente, quem ainda não segue este podcast, é só apertar o seguir, ativar o sininho, assim vocês vão ficar sabendo sempre que sai episódio novo. Claro, também não esqueçam de compartilhar, de soltar por aí nas redes sociais. RT comentado vale muito pra gente, ajuda demais. Manda pra quem ainda não conhece o podcast, vai se identificar, vai curtir. E se você quiser apoiar financeiramente, que é o que faz a gente continuar existindo aqui no feed, tem os links aqui na descrição do episódio, pelo Orelo, pelo Patreon, pelo PicPay, pelo Apoia-se, escolhe a cota Sugar Daddy ou Herança de uma Tia Minha. E aí a gente vai pro grupo de Telegram, assiste as gravações, participa de sorteio. E é isso. Só vantagens, só vantagens. Vamos no play?
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz uma cadeira, menino.
Jair, me arrependi, pelo amor de Deus. Eu não sei porque que eu inventei essa gravação, porque eu quis falar sobre a febre do momento, que é a Barbie. E eu me toquei que esse programa vai lá depois do programa que já está engatado, então vai deixar de ser fervo. Mas o ouvinte é burro, ele não vai perceber que o hype passou.
E morreu.
Mas o bom é que você desvia, Leila, das polêmicas com o acarajé rosa, você viu?
Eu vi. Menino, eu quero saber o que você acha do acarajé rosa.
Não, eu não achei nada. Eu acho assim, né? Embora tenha toda a questão de preservar o patrimônio cultural e material da Bahia, telelê, talalá, é só um pouquinho da menina pra mulher vender um pouquinho mais, o povo vai rir. Não é que o Exu vai rodar cantando Barbie tudo que você quer ser, não. Calma, tá tudo bem.
Ô, Jairme, só que eu fui mandar pro rapazinho, pro hipotético, que tá ouvindo, que ele ouve. E hipotético é do candomblé.
Sim.
E eu fui mandar pra ele como as pessoas da página Amiga Sua Louca, que com certeza estavam comentando assim, kkk, ai, ai, ai. E eu tomei do rapazinho uma segunda invertida.
Levou um feixe.
Levei o feixe sobre o acarajé rosa. Que aí, o que eu fiz, né? Agora o rapazinho sabe que eu tô falando assim, mas na hora eu falei assim, com certeza, pra ele.
Trabalhar, homem.
Ah, e você assistiu Barbie, Jaime?
Ainda não, porque por mais que eu ame o fervo... Gente, eu tô adorando todo mundo enlouquecendo de rosa. Eu tô adorando todo mundo tacando anelina na comida. Mas uma coisa que, desde antes da pandemia, eu não consigo aguentar mais é muvuca. Lugar nenhum. Então, se eu fosse pro cinema e ia ter aquele monte de gente em rosa, eu ia ficar gritando, sai, Jigglypuff, sai, Peppa Pig, quero ver meu filme. Não ia dar certo. Então, eu fiquei em casa. Eu vou durante terça, quarta-feira, que é o dia mais tranquilo.
Uhum. Eu quis muito ver o filme. Eu já tô cheia de spoiler já. O hype foi tão grande na Barbie que as pessoas, os crentes fizeram spoiler. Que eu já sei que é de feminismo. Eu já sei que tem negócio LGBTQIAPN+. Eu sei de várias coisas.
Isso estava no trailer.
O feminismo?
No trailer ela deu umas pistas assim.
Hi Barbie. Eu não aguento mais o Hi Barbie. Não aguento mais o Hi Barbie.
Cala a boca, vai tomar no cu.
Porque eles dão as pistas do tipo assim, que mostra como se a boneca, ela fosse aquela idealização da mulher perfeita. Ela é magra, ela tem um trabalho foda. E pra isso eles botam os caras, né, os Ken. Eles só são os Ken, eles só ficam na praia, tomando banho, fazendo nada da vida. Parece os rapazinhos da vida real, verdade seja dita. Tem uns rapazinhos da vida real que namoram as amigas minhas, que a gente fica assim, meu Deus, ele não faz nada o dia todinho. Que incrível. Mas
Jair, eu catei o que você quis dizer, Jairme.
Eu não falei de ninguém específico.
É, com certeza, então. Então tá. Vou engatar, já que a gente vai falar, ouvinte, a gente vai falar sobre ela. O tema do programa de hoje é Barbie Barraqueira, que é uma qualidade de Barbie que falta no mercado. Barbie Barraqueira, hoje a nossa edificação, já me arrependi, vai ser o seguinte. Como esta Barbie empodera as nossas meninas? Não importa a história que virá, afinal, já que é um filme pra dar fecho no patriarcado, a gente vai puxar empoderamento feminino, sim. É um termo desgastado, sim, mas a gente vai usar. Como empodera as nossas meninas? E os personagens que a gente vai substituir? O nome dos envolvidos são bonecas Barbie em suas mais diversas profissões, bonecos Ken em suas mais diversas aparições, porque o Ken nunca tem um trabalho, né? O Ken dorme até 1 da tarde.
Não faz nada, ele não faz nada.
Exatamente. E o que sobrar a gente chama aí de outras bonecas, tá, Jaime? A gente pode substituir.
Sabe o que é que eu imaginava quando eu era criança? Porque você viu o Ken ele era um boneco loiro assim, meio sem graça, parece um boneco de Olinda, né? O Max Steel, ele era tão mais bonito, ele era tão mais viril, sabe?
Nossa, o Max Steel, comandos em ação, era gostoso que só comandos.
Eu ficava pensando, a Barbie deixava o Ken em casa, ia pra casa do Max Steel. Isso é uma criança, veja.
Como assim? Tô falando aqui, ele tinha pinto? O Max Steel tinha pinto?
Vai começar a putaria!
Tinha uma...
Mentira!
Não era um pinto, né? Era tipo uma protuberânciazinha assim que demarcava. Ele tinha uma coisinha ali pra brincar, entendeu? Entrava no lúdico da coisa.
Você
não ia precisar colocar uma bolinha de papel na cueca que você bota na do Ken, por exemplo. No Max Steel não precisa.
Jairme, eu tinha a boneca Barbie Sereia. Eu lembro que o slogan era assim: Barbie Sereia, tudo que você quer ser. Era muito pesado, cara, pras crianças, né? Tudo que você quer ser. Você não quer ser mais nada. Você só quer ser a Barbie Sereia.
Porque eu sou bonita. Eu sou, ó, belíssima.
Sereia.
E a minha Barbie Sereia chamava Serena. Porque eu aprendi, na novela Tropicaliente, tinha uma Serena. Eu falei, nome próprio que combina com a sereia. E aí, a Serena, ela não era casada com quem? Porque o meu Ken, eu não sei se foi um defeito de fábrica, mas o meu Ken veio com a boca vermelha.
Aí tua Barbie não foi empoderada e tu não aceitou.
Eu era criança heteronormativa, heteronormativa binária. Então, se o meu Ken tinha a boca vermelha, não era rosinha, Jaime, era vermelho real. Eu não sei se ia ser uma boneca e dali fizeram um boneco naquela cabeça, mas ele era afeminada, né? E aí eu deixei ele de irmão da Serena, e quem era o marido da Serena era o urso, porque eu achava ele com ombro largo, né? Era um urso, né?
Meu Deus, eu preferia botar a Barbie pra se atracar com um bicho do que com um homem de batom.
Um bicho. Era o urso Daniel. E hoje, veja só, né? Hoje nós temos as afeminadas, nós temos as ursas. Realmente, eu estava certa quando era criança. É o furry. Exatamente, Zé. Exatamente.
Não, hoje em dia, você tem que aceitar que existe um produto na farmácia que é o protetor labial da Nivea, de morango. O pessoal usa ele porque dá uma cozinha, assim, de leve. Aí a pessoa, ele tá desconfiada, assim. Ele tá de batom, tá? Só que é tão leve que a pessoa deixa pra lá. Mas tá, o Nivea vermelho na boca. Ele só queria ter lábios hidratados, o seu Ken. Você tratou ele com preconceito.
O babado é certo.
Tratei mesmo. Era os anos 90, né? A Barbie não era empoderamento feminino. A Barbie era... Hoje a Barbie tá tentando fazer reparação histórica, né? A Mattel virou praticamente o quebrando o tabu. Jair, me vamos pra rua, vai. Link ao vivo da rua, já quero puxar e dizer que eu não aguento mais. A minha rua toda tá rosa. Eu tô achando esse surto já. No começo eu tava achando legal. Eu tava assim, nossa, que legal, parece o Natal, né? Tudo é luzinhas, vermelho e verde. Só que as coisas estão saindo do controle. Eu fui passear na Alameda Lorena. Tem muitos restaurantes e lojas ali de roupas. E eu vi, comecei a ver uma loja que, um vestido de festa. Rosa, tudo rosa, né? Com cara de debutante. Aí a outra loja com roupas mais, assim, executiva. Terninho rosa. Aí eu diria, ninguém usa terninho rosa. A Janja usa terninho rosa. Ela já está.
Tua amiga, eu ia dizer. Tua amiga tava de rosa.
Janja está usando. Aí eu fui, tem uma boleria. Os bolos tudo rosa. O que pegou pra mim mesmo foi o vestido de noiva rosa. Eu não sei se é pra dar close, talvez eu não entenda conceito, porque eu não sou conceitual, né? Eu sou Zé Povinho. Quando na linha do tempo essas pessoas acham o brasileiro médio, só pra aproveitar o hype, vai marcar um casamento ou vai mudar a cor do próprio vestido só por causa da Barbie? Não, Débora. A Débora tá falando que é de debutante. Não, Débora. Tinha um véu rosa. Era de noiva. Tinha um buquê de rosa, rosa. Eu não tô mentindo, não tô zoando, não. A Alameda Lorena está tomada pela Barbie. Eu não aguento mais. Teve o Acara Pink, que é esse acarajé.
Acara Pink.
O Acara Pink. Teve mais coisas rosa que eu não sei. Estão tirando, vou militar agora como uma twitteira, estão tirando, esvaziando, né, o sentido do outubro rosa. Isso vai aumentar o número de tumores e nódulos na população, porque eles vão fazer a população esquecer que é de câncer e associar barba.
Dê uma olhada no Frederico.
Frederico não vai me soltar um Alessandro Scateira de novo, hein? Cadê?
Não, ele está aplicando o protetor labial que eu lhe falei.
Ah, tá. Achei que era o que ele disse, que o tacacá rosa deu muita raiva no povo. Como assim teve tacacá rosa?
O Rafael tá com vermelho. Fizeram tacacá rosa.
Foi o Francisco Borges que disse tacacá rosa. Mentira, eu vou dar um Google nessa merda agora.
Não, menina, fizeram não.
Tacacá rosa. Tem sim! Meu Deus, o tacacá da Barbie!
Mas parece editado esse negócio, gente. Não é possível, não.
Jesus, parece uma grande... Como é o nome? É pitaia? Parece uma pitaia com camarões em cima. Que horror. O horror. O horror. É, gatas. Jair, você tem visto coisas da Barbie aí no seu entorno?
Não, a vida da Barbie que tá acontecendo, no caso, é na minha vida. Vou ter que retomar esse assunto de novo. Minha casa tá em reforma, vai fazer 2 meses que eu saí de casa. Ia ser só pra arrumar o chuveiro, o banheiro, as coisinhas básicas, assim. Chegou o dia de não, agora a gente vai pro teu quarto, que a gente vai finalizar. A gente vai fazer a aplicação da massa acrílica, do telelê, talalá. E vai ficar lindo, essa semana acaba, né?
Uhum.
Essa semana acaba. Foram eles entrar no quarto, minha filha. Sabe a casa da Barbie, quando você comprava? Ela era como se fosse um cenário de teatro, né? A quarta parede era vazada pra você poder brincar. Pois foi isso que eles fizeram. Eles deram uma marretada. Puf, a parede veio todinha assim.
Quebrou a quarta parede?
Quebraram a quarta parede todinha, tipo Deadpool. Aí agora eu vou ter que esperar eles consertarem o reboco da parede, do teto, pra poderem pintar e eu voltar pra casa. Essa Barbie aqui tá em situação de Suzy. Vocês já ouviram falar da casa da Suzy? A Suzy não tem casa. Só quem tem casa é a Barbie.
A Suzy não tem casa?
Nunca vi. Eu nunca vi. A bichinha pagava aluguel.
Ô, Jair, me falar nisso, tu viu o post do governo? Do Paulo Pimenta, na verdade.
Ah, vi.
O Paulo Pimenta postou, foi inventar de entrar no hype da Barbie, meteu um Lula numa casa, botou um Photoshop pra casa ser rosa e disse que era a casa da Barbie. Quando, na verdade, a desalentada é a Suzy.
Enfim, né? A casa assim, bem triste, bem assim, uma casa que não é a casa de tudo que você quer ser, é uma casa que dá pra morar, dá pra construir sua vida com dignidade e tal. Mas assim, a casa da Barbie tem que ser o quê? A casa da Barbie.
Ô, Jairme, me intrigava bastante o fato da Barbie. Nossa, não sei se é porque eu desenho, mas eu sempre soube de proporções. E eu sou eternamente indignada que a Barbie não cabia no próprio carro e nem na própria casa. Que merda é essa? O que você acha que eu sou, uma criança burra? Ai, que linda a casa da Barbie. Não, não é linda. Linda é a casa da Sylvania Family. Porque é, cabe isso. Toda a Leila, família.
A Leila, ela desenha muito bem. Eu não sei porque que a Leila não mostra mais ela desenhando. Porque ela desenha muito bem, assim. Eu vi ela desenhando assim. Nossa, ela não faz nem esboço. Ela faz direto. Que ódio. Que é o único despeito
porque
que eu tenho. Eu
não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Você... ouvinte que tá ouvindo isso e desenha, você sabe que não dá dinheiro. É só pra gente se amostrar. Mas enfim, Leila vai viver, vai pra praia viver da arte dela. Jamais. Jamais. Eu vou viver da exploração do capitalismo.
Já pensou, Leila? Tu fazendo teus desenhos com aquela rena do sucesso, aquela rena mágica. Ninguém sabe se vai ficar, se vai sair ou se vai pipocar sua pele. É mágica.
É a rena russa, a roleta russa de rena. O que, que falaram que o Samuel tá dizendo, e a Polly Pocket, gente, vão invisibilizar? Sim, ninguém se importa com a... Attenzione!
A boneca desse tamanho, ela é o Hobbit da Barbie, minha gente.
Ela é subnutrida, gente. Subnutrida não tem espaço na mídia. Sinto muito. A mídia só dá espaço hoje em dia pra modelos altos, magras e cavalonas. A Polly Pocket não entra.
Eu sou mulher de cinco real. Tem a ver, você vai me pagar na delegacia.
Se a gente for abrir espaço pra Polly Pocket, aí vai ter que abrir espaço pra Fofolete. Aí vai ter que abrir espaço pro Fofão, que vinha com a adaga dentro da cabeça. Aí bagunça a volta.
Sim. Eu abri espaço pro Fofão, tá? Nas partilhas. Mas é porque falta elenco masculino. Barbie não, são 180 profissões. A gente tem um elenco vasto aí. A Polly Pocket é criança, não é criança não, porque ela tem casa.
E tem carro.
Ela tem casa. E tem carro. Ela só é subnutrida.
Bem que nos Estados Unidos, com 16 anos, dependendo do estado, você já pode pegar uma licença pra matar, né?
É, tu falou que ela é emancipada, né, pô, baby? Exatamente. Já que a gente falou das finanças da Barbie, da Polly Pocket, dos bens adquiridos, Jairme, a gente vai entrar agora. Vou botar até a Jairme pra ler, porque eu tô fazendo as intros. A gente vai pra sessão em que a gente cobra calote também, a gente cobra burrice. Os nossos ouvintes, eles se identificam como pessoas de baixa intelectualidade, né? São ouvintes que são facilmente passados pra trás. Vejam eles ouvindo a gente. Eles poderiam estar assistindo rádio novelo, mas não, eles escolheram um entretenimento de baixo custo e de baixo nível.
Eu tô sentindo a falta do menino.
Que menino?
O do hospital. Ele botava o
celular tá em cima da...
Ah, ele tá de folga hoje.
Tá aí, gente, tá de folga. Mas tem partilha dele.
Ele bota o celular em cima do paciente. O paciente morrendo, gente. Ele bota o celular em cima do peito do paciente. E fica seguindo a vida.
Jairme já emplacou 3 semanas seguidas de partilha, viu? Aqui... Fica no ar, fica no ar. Esse hospital entrega demais, né? Ele tem salvado vidas. Mais da depressão do que de qualquer coisa. Bom, essa é a sessão Paulo Freire, você prometeu, é onde a gente vai cobrar, né, ao patrono da educação o que ele disse. Prometeu que pessoas iriam ser mais sábias, inteligentes, com pouco de conhecimento e afeto. Não é o caso, os nossos ouvintes são burros e eles enviam as suas partilhas para que a gente possa comentar e cobrar Paulo Freire por todas as mentiras que ele já proferiu. E se você quiser participar da sessão Paulo Freire Você Prometeu, se você se identifica como uma pessoa inocente, otária ou mesmo burra, manda para contato@hojetempodcast.com. Envia, coloca no assunto Paulo Freire Você Prometeu e conta o caso em que te passaram para trás. Pode ir, Jair.
Agora eu vou ler a cartinha, né? Com a partilha do sonho do oprimido quem humano. Agora tem que especificar quais dos cães humanos, né? Porque são vários.
É.
Porque tem o quem humano que desistiu de ser quem, aí virou ajudante do pedreiro. Tem o quem que transicionou, que agora é a Barbie, a Jessica Alves. Tem vários. Teve o que morreu. Tem que especificar qual que é, mas vamos lá. Querida Leila, querido Jair, acho que já posso perguntar pra vocês se está tudo bem, né? Pois é, amigo, não.
Também não.
Trago aqui uma partilha que não sei bem se é pro Paulo Freire Você Prometeu ou se seria pro falecido Paulo Guedes Você Prometeu. Porque envolve burrice e dívida ao mesmo tempo. Então fiquem à vontade.
É aqui mesmo.
O programa é de vocês mesmo, vocês decidem. Leila já decidiu.
Decidiu, vai ser Paulo Freire porque você é burro.
Eu mesma que sou o personagem dessa história e podem me chamar de quem humano. Sou funcionário público e, como tal, tenho acesso fácil a crédito consignado. Vixe, Maria.
Jairme, mais um funcionário público no Paulo Freire Você Prometeu. A gente precisa começar a questionar, né, os concursos públicos, né? Eu acho que estou com o Jair Bolsonaro. Será que precisa tanto colocar essa gente?
Camilo Santana, faça alguma coisa.
É mais um funcionário público que se identifica como burro. Mas vamos lá.
E foi nesse golpe... O do crédito consignado, que caí. Entre as inúmeras ligações de número desconhecido de São Paulo que recebia, um belo dia resolvi atender uma. Era uma moça se dizendo chamar Barbie Cantora e me oferecendo comprar uma dívida de um empréstimo consignado que eu já tinha no meu banco, o Banco Pic Money.
Ô, Jair, falaram aqui que tem que lançar o projeto Desemburra Brasil.
É, porque foram 4 anos, gente, do projeto Emburrece Brasil, de forma que, olha, saiu esse livro aqui, lançamento, aí a pessoa fica com aquela coceirinha no cérebro lisinho. Nossa, talvez se eu ler um pouquinho, quanto é que é o livro? R$90? Não dá.
É verdade, verdade.
Aí tem gente que fala assim, mas você gasta R$90 no bar e não reclama, mas isso é óbvio.
É bem mais legal.
Bem mais legal.
Lógico, é mais legal.
Não, o livro fica lá, depois você lê, fica empoeirado. Não, o bar fica no seu coração pra sempre.
A Juliana disse, o livro do Gustavo Scott, vocês compram, né?
Já. Eu não. Eu mesma não. Ó, era uma moça se dizendo chamar Barbie Cantora, me oferecendo comprar uma dívida de um empréstimo consignado que eu já tinha no meu banco, o Banco Pink Money. Vocês não vão fazer merchan de graça, não é mesmo? Isso mesmo, se o banco roxo,
não vamos.
O vermelho, o laranja, o amarelo, o azul...
É o da Barbie, né? Então é o Pink Money.
Quiser anunciar aqui, o mesmo e-mail que você manda fofoca, você manda proposta.
Exatamente.
Ela já tinha as principais informações sobre a minha dívida e confirmou comigo que, nesse empréstimo, eu pagava uma parcela de R$1.200 por mês. Assim, Barbie Cantora ofereceu de comprar a minha dívida para que eu, então, passasse a assumir outra que eu pagaria R$800 por mês. Uma economia de R$400. Meu Deus do céu, não fez isso não. Eu já sei o final da história.
Olha, faz as contas. Eu não saberia fazer, não. 1.200.
Não, a surpresa tá
aqui. Menos 800, 400. Rapaz, quem diria?
Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Como me mostrei inicialmente meio desconfiado, ela me parou conferir no site da Receita Federal o CNPJ da empresa Starspins. Esse nome não é fictício, é o nome da instituição mesmo. Motive aqui pro caso de vocês quererem hablar. Aí Leila decide se ela bota o bip ou não. E eu comecei a cair...
Não, já troquei. Ele disse o CNPJ da moça. Eu não vou botar
tá. Tá. E eu comecei a cair na conversinha maledada.
Mas é Stars alguma coisa. É Stars alguma coisa sim. Dá o Google.
E eu comecei a cair na conversinha mole dela. Eu conferi na Receita Federal. Estava tudo certo. Empresa idônea. E não tinha reclamação registrada no Reclame Aqui. Para aqui, gente. Para aqui. Ter reclamação no Reclame Aqui necessariamente não é um problema. O que você tem que ir lá no Reclame Aqui é ver a quantidade de soluções que eles ofereceram para os clientes. A taxa de satisfação.
Sim.
Toda empresa vai dar problema. Se a empresa não tiver rastro lá no Reclame Aqui, talvez seja um problema muito maior do que ter lá, sei lá, 100 queixas e 60 resolvidas, tá? Fica a dica aí pra você que tá ouvindo.
É verdade.
Conversa vai, conversa vem. Barbie Cantora então me perguntou se eu tinha conta em outro banco e eu disse que sim, que tinha uma conta no Banco Matel. Daí ela me deu o segundo passo de como eu deveria autorizar o novo empréstimo pelo aplicativo SouGov. Um app para funcionários públicos federais que reúne todos os nossos dados administrativos. A promessa,
seu,
então...
Sou golpe.
A promessa, então, é a de que eles quitariam o procedimento com o Banco Pink Money e a dívida com novo valor menor passaria a ser a do Banco Matel. Autorizei.
Peraí, garota, por favor!
Na continuação da conversa, tudo pelo WhatsApp, ela me disse que... Após a minha autorização no app, o dinheiro em instante já estaria na minha conta. Aí, conferindo no SouGov, eu não estava mais como apenas um empréstimo listado, mas estava com 2 empréstimos. O anterior e o novo, que Barbie Cantora fez de posse dos meus dados. Sim, eu passei meus dados para ela. Sou raso e burro, um exemplar que se encaixa perfeitamente na condição de ouvinte do Fofoca na Calçada. Eu sabia que ia acontecer isso.
Sim, você se encaixa. E se encaixa aparentemente aí no funcionarismo público, né? Pelo padrão que a gente tá recebendo.
Ai, meu Deus. A quantia que caiu na minha conta foi de R$50.000. Um dinheiro que eu não pedi. A única coisa que eu queria.
Vem virar ouvinte pagão, besta. Vira ouvinte pagão.
A A única coisa que eu queria era substituir uma dívida por outra, com taxas de juros menor e valor da parcela menor. Ao questioná-la, ela me disse que o empréstimo do Banco Pink Money só ia sumir do Sogov depois que eu transferisse o dinheiro que caiu na minha conta para uma conta que ela iria me encaminhar, porque aí sim a transação estaria completa. Meu Deus do céu, isso faz até medo terminar de ler.
Ai.
Trocando em miúdos, minha dívida é de R$1.200 mensais.
Eu amo, que, eu amo que o quem humano narra a própria burrice em detalhe, aí ele faz a repetição. Ele trocando em miúdos, aí vou explicar de novo de outra forma como eu sou burro.
Bichinho, tô com muita pena de você, quem humano. Mas ó, trocando em miúdos, minha dívida de R$1.200 mensais com o banco Pink Money continuou. E ela contraiu, para mim, uma nova dívida no banco Mattel de R$1.100. Nem eram os 800 que ela me disse que seriam. Segundo a Barbie cantora, esse dinheiro que caiu na minha conta seria para quitar a dívida do banco Pink Money. Só que, para isso, eu teria que transferir o dinheiro para uma conta do Barban. Segundo ela, a empresa deles estabelece uma relação de confiança com os clientes, de modo que a gente participa do processo de compra da dívida. Confuso, pois é. Mesmo assim, eu caí. É, agora tem que bater palma.
E tu foi, não?
Não, tem que bater palma pros roteiristas. Dentro da penitenciária, eles conseguiram envolver, né? A pessoa nessa trama.
Olha, quem, mano, o nosso ouvinte pagão, tá aqui todas as janelinhas lhe aplaudindo. Mandaram até emoji de palminha. Maravilhoso.
Ainda não acabou, não, viu? Ainda não acabou.
Eu sei, é.
Calma aí que tem mais. Cadê? Acontece que eu mesmo tinha definido no app do Banco Pink Money um limite baixo para fazer transferências. Exatamente para evitar golpes. Ou seja, eu sou o pior tipo de ouvinte burro. O que se acha esperto, realmente. Barbie cantora, então, me deu a possibilidade de fazer a transferência via boleto. Como já tinha passado do horário de expediente bancário, eu disse que só conseguiria fazer o pagamento no dia seguinte na boca do caixa, porque eu também não conseguiria fazer pagamentos altos no caixa eletrônico. Também diminuí esse limite no app, sempre visando evitar os golpes. Ela compreendeu, até me parabenizou por ser tão cuidadoso, mas me recomendou que fizesse o pagamento assim que o banco abrisse no dia seguinte, porque só depois que fosse feito o pagamento é que ela conseguiria corrigir os erros no sistema, eliminando a dívida no banco Pink Money e corrigindo o valor do novo empréstimo de R$1.100 para R$800 no banco Mattel, para cumprir o combinado do início. No dia seguinte, no horário do expediente bancário, fui na boca do caixa e efetuei os pagamentos do boleto do Barban. Eu mesmo entreguei R$50.000 para os golpistas. Logo depois de pagar... Logo depois de pagar, enviei foto do comprovante para a Barbie cantora, que me disse que em alguns instantes a duplicidade de empréstimos estaria resolvida. Minha pressa em fazer o pagamento só tinha um motivo. Eu acreditei piamente que, apesar de todas as pontas soltas nesse enredo, assim que eu fizesse o pagamento, o problema estaria resolvido e eu passaria a pagar uma parcela de empréstimo mais barata.
Estaria sim.
Com certeza. No entanto, obviamente, não foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, recebo nova notificação no meu celular. Novo pedido de empréstimo no Sogov. Sim, um terceiro empréstimo consignado. Dessa vez no valor de R$55.000. Fiz contato com a Barbie cantora imediatamente, querendo saber do que se tratava aquilo, e ela me disse que houve um erro e que ela teve que recomeçar o processo todo novamente. E que, portanto, aumentou o valor em R$5.000 por causa das taxas que o banco cobraria pelo fato de o boleto não ter sido pago no mesmo dia. Tá capeste, que multa!
Tá correto, as pessoas são falhas, as pessoas cometem erro, gente.
Mas que multa da peste foi essa nesse boleto?
É a Barbie agiota.
É a Barbie agiota. A Barbie é da família da Mig. Ai, meu Deus. Ela disse que para que dessa vez tudo ficasse conforme combinado, eu deveria então fazer a operação toda no mesmo dia. Leila e Jairme, eu sou muito raso, burro e ingênuo, deu pra notar. Mas até em mim essas características têm limite. Liguei pro gerente do meu banco Pink Money e comecei a contar a história. Mas ele nem me deixou terminar. Vamos chamá-lo de boneco do fofão. Abre aspas do moleque do fofão. Já sei. Te ligaram oferecendo comprar seu empréstimo com taxas menores e diminuição do valor da parcela. E agora, em vez de um empréstimo, você tem dois? Depois que eu confirmei, ele disse, você acabou de cair num golpe. Daí deu os detalhes da história e de tudo como aconteceu. E ele começou a tomar as providências para tentar reverter a situação. Acionou o sistema de segurança do Barbanco e alegou movimentação suspeita na expectativa de fazer com que os 50 mil transferidos fossem bloqueados, pelo menos temporariamente, até serem apurados os fatos. Assim foi feito e é aqui que começa o plot twist. Barbie Cantora tinha feito um novo empréstimo no meu nome, né? Pois bem, agora eu tinha 55 mil reais na minha conta e uma Barbie Cantora me azucrinando no WhatsApp para eu pagar o novo boleto. Disse ela que não conseguiria fazer o pagamento naquele dia porque não tinha conseguido aumentar meus limites no app do banco e que só conseguiria voltar ao banco para fazer o pagamento na boca do caixa no dia seguinte. Ela até me ameaçou, dizendo que no dia seguinte poderia acontecer de não dar certo e de novo ter que mais uma vez reiniciar o processo, já tentando antecipar o próximo golpe. Eu, que a partir de então comecei a encenar, disse a ela que tudo bem, que se não tivesse outro jeito, que ela fizesse uma nova operação de crédito no dia seguinte, que eu queria mesmo era resolver o problema. Àquela altura, eu já sabia que reduzir minha dívida já não seria mais possível.
Tu acha?
Mas agora eu estava tomado pelo desejo de vingança. É, não vai ter como reduzir tua dívida, amigo. Não esperou o desenrola do ministro Haddad? Tem que ter esperado o desenrolar do ministro Haddad.
O chat tá aqui falando, ó. Tomara que não reverta. É isso, gente. É culpabilizar a vítima, sim.
Não, porque o golpista fez o trabalho dele direitinho, né?
O golpista tá trabalhando direito. E você, aparentemente, estão falando aqui no chat. Você, aparentemente, é do setor bancário. Além de tudo, se você for funcionário, tipo de Banco do Barril, por exemplo, aí eu não tenho como te defender. Aí eu vou torcer pelo golpista.
Eu nem sabia o nome verdadeiro da Barbie Cantora e o chip daquele telefone certamente seria destruído após o golpe comigo. Mas eu queria pelo menos pôr pra fora o ódio que eu senti dela e de mim mesmo por ter caído nisso tudo. No mesmo dia, registrei um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos e anexei todos os prints da conversa entre mim e a Barbie Cantora no WhatsApp. No dia seguinte, fui ao banco Pink Money e abri também um processo administrativo que me respaldaria, caso outras operações fossem feitas ou caso meus dados fossem usados posteriormente em futuras operações de crédito. Os 55 mil reais que estavam na minha conta, o meu gerente usou para quitar a segunda nova dívida que tinha sido feita junto ao Banco Matel. E os 50 mil que já tinham sido enviados para o Barbanco já estavam bloqueados definitivamente, de modo que os titulares da conta já não poderiam mais acessá-lo também. Restaria apenas esperar os trâmites administrativos para o dinheiro ser devolvido para a minha conta. E eu poder quitar também a primeira dívida. Enquanto isso, a Barbie Cantora me ligando e me mandando mensagem querendo saber porque eu ainda não tinha efetuado o pagamento de 55 mil que tinham sido depositados na minha conta no dia anterior. Para acalmá-la, eu copiei do Twitter uma foto dessas que as pessoas de vez em quando postam com o braço. Com o braço tomando soro no hospital e mandei pra ela. Disse que não tinha conseguido ir ao banco porque tive uma crise de pânico.
A foto que o Glaudemir usou pra pedir licença médica foi do Twitter, Glau.
Meu Deus,
ele mandou Glaudemir uma foto pra mim. Glaudemir mandou uma foto pra mim com soro, braço no soro. Exatamente essa.
Glaudemir. Não, mas Glaudemir mostrou depois as pedrinhas.
Do... É, que pode ser qualquer pedra. Pode ser qualquer
coisa. Ele pegou do chão, lavou e mostrou pra gente. Glaudemir, sem vergonha. Meu Deus. Disse que não tinha conseguido ir ao banco porque tive uma crise de pânico e tive que ser internada às pressas por conta desse monte de dívidas que agora estavam em meu nome. Ela começou a me tratar maternalmente. Disse que tudo bem, que eu deveria me preocupar com a minha saúde em primeiro lugar e que a resolução do problema poderia esperar. Isso já foi suficiente para eu terminar de tomar as devidas providências legais e administrativas na polícia e no banco. Quando deu 5 da tarde, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu não conseguiria mais fazer o depósito naquele dia, mas pedi para ela considerar a situação e disse que faria o pagamento no dia seguinte, ao que ela consentiu, reforçando que o que mais importava naquele momento era eu me preocupar com a minha saúde. Confesso que gostei de vê-la, ainda que falsamente, perdendo tempo comigo e se fazendo de preocupada.
Socorro, Deus!
Oh, meu Deus. Oh, a mulher quase te levou o quê? Quase deu um doce no teu dinheiro.
Eu amo essa expressão.
E tu se contentando com migalha. Se contentando com migalha, né? Passar a perna pra trás. Ai, meu Deus.
Eu gosto de vítima de calote que se acha vitoriosa quando...
Não é.
Cozinha já. Oh,
não é, se contenta com as coisinhas bem pequenininhas. Confesso que gostei de vê-la, ainda que falsamente, perdendo tempo comigo e se fazendo de preocupada. Isso foi na quinta-feira, antes do carnaval. Na sexta-feira de manhã, eu já acordei com a mensagem da Barbie cantora querendo saber como eu tinha passado a noite e se estava tudo bem comigo. Minha resposta para ela foi a seguinte: prezada Barbie cantora, ou seja lá como você se chama, acho que já está na hora de desfazermos essa cena que vimos construindo desde segunda, não é mesmo? Eu, que sempre fui muito cauteloso com minha segurança de dados, num momento de vulnerabilidade financeira, acabei me deixando levar pelo canto da sereia a ponto de acreditar nas suas promessas de que o valor e a quantidade de parcelas seriam ajustados após o pagamento do boleto que me foi enviado. Realmente,
muito cauteloso.
Brasil.
Muito cauteloso com a segurança de dados, você. O povo.
Não é, a gente viu a sua jornada aqui. A gente viu.
A ala B de Bangu 1 tá super rindo da sua cara, viu?
Realmente, o estelionato no Brasil é mais organizado do que a máfia italiana. São muitas pessoas envolvidas, inclusive gente de dentro do próprio governo. E você é só a pontinha do esquema, peixe pequeno, como dizem. Minha margem de consignado é grande, né? Pois é. Talvez você aplicando golpes nunca chegue a precisar fazer um empréstimo bancário. Mas se chegasse a precisar um dia, jamais conseguiria, porque para poder ter essa margem, tem que ter uma relevância social no mundo. O famoso ser alguém na vida, sabe? E você e sua corda não são nada. Não significam nada pra ninguém. Você e seus comparsas só terão um submundo para se manter. O trabalho de telemarketing deve ser extenuante, né? O telemarketing do golpe, tendo que inventar uma desculpa a cada pergunta, deve ser mais extenuante ainda. Lamento muito.
Amada.
Mas são ossos do ofício.
Nosso Rodriguinho Maia mandando a carta de repúdio aos golpistas.
Não é? Muito texto, menino. Ela nem leu isso. Ela só te bloqueou.
Eles nem estão lendo. É.
Não é? Imagina. Você começa a tentar enganar mais um idiota desesperado precisando de dinheiro numa segunda, começa a se vangloriar de que vai passar um carnaval com uma bolada à custa de um incauto, mas o problema foi sua ganância. Se você tivesse ficado quieta tendo embolsado 50 mil, você passaria seu carnaval com dinheiro, mas você quis mais, Barbie cantora. Você cresceu os olhos achando que eu era muito idiota. Eu até sou idiota, admito. Mas até a maior das idiotices tem limites. Na quarta-feira, eu liguei pro meu gerente. Como eu sou funcionário público e ganho bem, Barbie cantora, eu tenho gerente no banco à minha disposição, sabe? Peraí, não precisa disso tudo, não. Eu acho que é 7 mil reais o limite no personalité, no Van Gogh, né? Não precisa disso tudo, não. Não vamos exagerar, não. Você tá fazendo a gente ficar do lado da Barbie cantora, viu? Esse seu texto.
Eu já tô há muito tempo.
Tá ficando do lado dela, mas vamos terminar.
Tá se crescendo pra golpista, Débora. Tá se crescendo pra golpista.
E ele me alertou que eu estava caindo num golpe. E sabe o que é melhor? O meu gerente vai conseguir melhorar meu crédito consignado atual, reduzindo juros e o valor da minha parcela. No próprio banco Pink Money, sabe, Barbie cantora? Você conseguiu me cooptar no início, mas sua ganância te cegou e você perdeu a mão. Você deve estar desesperada querendo esses 55 mil de volta, né? Mas não vai ter, não. Eu não vou sequer te dar o direito de me responder, porque vou te bloquear no instante imediatamente posterior ao envio desta mensagem. Corro riscos? Corro. Mas não poderia não te dizer essas coisas e simplesmente te bloquear e ficar com esse ódio guardado dentro de mim. Eu vou tomar muito mais cuidado a partir de agora. Graças a você.
Eita, como toma cuidado?
Será que tenho que te agradecer por isso? Ainda tem mais, né? Menina, ainda tem mais.
Eu não tenho a paciência pra deixar chegar nesse ponto, tá ligado?
Eu espero que você e sua quadrilha da qual você faz parte lucrem muito, mas muito mesmo. Lucrem a ponto de fugir do país, curtir a vida nas Maldivas e coisas do tipo. Porque se vocês ficarem aqui e se guiarem pela ganância, o que é mais provável, porque vocês se acharam espertos, mas não são, espero que sofram muito. O tempo de vida de vocês é curto. E eu estarei daqui torcendo para que, antes de morrer, vocês sofram as piores atrocidades que se possam ter.
Pá,
para de falar que é inveja, que eu tô de saco cheio.
Tadinha, né? Eu tô oscilando em ter pena e achar pouco. Eu tô tendo pena porque você escreveu pra gente, a gente tá rindo dessa cara. Você escreveu tanto pra gente.
Ai, meu Deus, ele disse aqui. Eu não sou religioso, Barbie cantora. Então não tenho problema em desejar o mal pra ninguém. Se eu acreditasse em inferno, é pra lá que eu te mandaria. Menino, ele tomou a chave do céu de São Pedro na vingança dele. Não, essa broaca não vai entrar não. Me dá a chave aqui que ela não entra mais não.
É, host de balada celestial.
Pois é. Enviei esta mensagem, esperei os dois tracinhos ficarem azul. Meu Deus, ficou o dia todo esperando o tracinho ficar azul. Meu Deus.
É o dia de fúria da Matel.
E depois bloqueei. Assim que mandei, fiquei me sentindo a Malu Mader batendo na cara da Cláudia Abreu no chão do banheiro da boate. Novela celebridade. Não ficou, não.
Se sentiu errado. Se sentiu errado. Se sentiu sozinho.
Não ficou, não. No máximo, a Maria do Carmo tendo os filhos roubados pela Nazaré. No máximo, foi isso. Viu? No máximo. Não tenho mais notícias da Barbie cantora. Lógico que você não vai ter mais notícias.
Claro que eu não tenho.
Ela não é sua amiga. Ela tava aplicando um golpe. Ela não tava sendo sua amiga. Amiga não, feio, mano. Você que se envolveu demais.
Gente, aí aqui, bichinho.
Ó. Vamos concluir, né? Porque chegou no final. Os empréstimos foram desfeitos, eu tive que arcar com os custos das operações financeiras, o IOF desse vai e vende dinheiro pra lá e pra cá. E o boneco do Fofão até conseguiu reduzir os juros da minha dívida. Mas, somando o IOF, ainda continuei com minha velha parcela de R$1.200. Não sei se a Barbie cantora se irritou com minhas palavras, provavelmente não. Mas me senti bem de ter escrito esses desaforos para ela. Mas meu problema financeiro mesmo não foi resolvido, só aumentou. Agora faço essa partilha com vocês, que, como Paulo Freire não prometeu educação financeira, acabei me tornando uma vítima. Agora ficarei aqui esperando vocês me culpabilizarem, pois mereço. Detalhe.
Sim.
Eu falei com a Barbie cantora que eu não sou religioso, mas eu sou gospel. Vocês dois e o Fofoca na Calçada são a minha religião. Beijos, quem humana. Não adianta alisar a gente no final da carta, não, porque... A gente pegou sua vibe, você tem super cara, sabe do quê? O voo atrasou 2 horas, você chega lá no guichê da companhia aérea e faz... Você sabe com quem você tá falando? Eu sou concursada, tá? Eu sou concursada, eu tenho que entrar nesse avião. A gente pegou essa sua vibe, gostamos não.
Eu peguei também essa vibe. Olha, eu quero dizer que os ouvintes pagãos estão aqui no chat culpabilizando você. O nosso papel é culpabilizar a vítima nesse podcast. Não vou cobrar nada do Paulo Freire. Paulo Freire, acho que Paulo Freire tem que descansar em paz por hoje. Porque você está errada, quem humano. Você chamou o golpe e o sobregolpe. Foram uma lasanha, 7 camadas de golpe. E você merece isso. Eu lamento muito que você tenha reavisto alguma coisa. Pra mim, você tem que ficar com isso pra sempre, com essa dívida, pra aprender, pra passar. Achei muito bonitinho o ato de mandar uma carta de repúdio ao presídio. Você parece aquelas pessoas que pede paz com a camisa branca na rua. Vamos fazer uma caminhada pela paz? Ninguém se importa com a caminhada pela paz. O que é que o povo do chat tá falando? Paulo Freire tem nada com isso. O golpe tá aí. Cai quem?
O golpe tá aí. Cai quem?
Quer quem?
Exatamente. Uma... Todo dia acorda
muito
um
bom,
esperto e otário. Todo dia acorda.
Exatamente.
Só que a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse tópico é o seguinte, certo? Você podia, muito bem, ter usado a sua história e dito assim, não, a gente vai agora desbaratinar nessa quadrilha. Porque só que você tornou o assunto tão pessoal que ficou parecendo que ela tava aplicando golpe só em você. Eu garanto a você que o carnaval dela foi cheio de Red Bull, foi cheio de Johnny Walker, cheio de tudo que não presta, viu? Você não foi impunido, não.
Ó, o Samuel aqui no chat tá falando, Barbie cantora, mãozinha dada, banqueiros. Exatamente, é tudo uma coisa só, estão juntos, misturados, merecem todos os louros, o Ju. É isso aí. Parabéns, Barbie cantora, que fez a liberdade cantar. Exatamente. E eu quero dizer, você ouvinte que tá assistindo esse podcast, aí, o golpe foi descrito pela vítima. Não caia nesse golpe, né? Porque, e se você cair, manda pra gente, que é pra gente comprovar o nível da nossa audiência, tá?
A gente vai mandar um ofício aqui direto pro Camilo Santana, nosso ministro da Educação, pra ele incluir educação financeira, né, na grade curricular do ensino médio. pra vocês não caírem nesses golpes. Vocês...
Exatamente.
Porque como é possível que você passou 50 mil reais pra pessoa e não jogou no Google pra ver se era golpe ou se não era?
Exatamente. Eu mesma, Jaime, quando eu fui... Tu lembra, não sei se cheguei a te dizer, quando eu sofri ameaça de esposa de vídeo sextape meu, por e-mail?
Lembro.
Que a primeira coisa que eu fiz foi, acreditar no golpista que me pediu 300 bitcoins.
Meu Deus.
Entender, procurei no Google quanto que custava um bitcoin, vi que eu jamais terei aquele dinheiro e eu entrei em aceitação. Eu entrei em aceitação e falei assim, a minha carreira vai ser destruída por um sex tape que eu nem tenho. E se a menina do vídeo parecer comigo, tudo bem. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou assumir que sou eu, porque eu não tenho esse dinheiro. Então você, como é que você cai num 10, rapaz? Eu tava na... Isso, Matias, eu tava na 99. Aí eu chamei minha chefe. Aí eu falei assim, chefe, eu acho que essa pessoa tá me ameaçando em inglês, dizendo que tem um sex tape meu, mas eu não tenho sex tape. Só que ela tá me pedindo dinheiro que eu não tenho. Então meio que vai ser eu. Eu vou assumir que sou eu, porque eu não tenho essa grana. Fica aí a dica do nosso programa. Esse é o quadro da Estelionato Finanças. Pra você que tá ouvindo. E saber como é que cai.
A coitada teve que assinar Twitter Blue porque criaram uma conta da Estelionato Real. Tu crê?
Mentira!
Foi, estavam criaram uma conta na Nath Finanças, tava dando golpe. Ela, não, gente, eu comprei o Blue porque, infelizmente, tá essa situação.
É o Elon Musk que fica criando fake nosso. O Elon Musk... Ai, Jaime, eu quero aproveitar esse espaço e dizer, porque já teve uns arrombados... comentando, né, que disse que não ia pagar Blue e pagou. Sim, paguei. O fato é o seguinte, os meus ouvintes pagão sabem da treta. Eu perdi o Two-Factor Authentication, desvinculou do meu Twitter e essa bosta agora só autentica por SMS. Então eu falei com os gringos do Twitter, porque agora não tem mais Twitter no Brasil, foi todo mundo de base. Tive que falar com a puta que pariu do México pra poder entrar, liberaram pra poder pagar o Blue, pra poder ter Two Factor. Então é essa merda. Ai, ela quer ser verificada? Não quero, gente. Verificada quem? De fama é você, é o seu amigo. Eu não, eu faço um podcast. É assim que eu ganho dinheiro. Twitter não dá um tostão, não. Mas enfim.
A Leila foi sequestrada.
Foi sequestrada, eles me extorquiram, o Elon Musk me extorquiu. Então eu acho que o Elon Musk também extorquiu a Nath Finanças. E ele deve estar fazendo isso de um por um para poder pagar os boletos.
Deve ser.
Não, acho que é isso, Jairme. Eu acho que é isso. A gente encerra descendo o cacete nesse ouvinte. Essa foi a parte 1 do nosso programa. Não se esqueça que tem mais ainda essa semana, hein? Tem a parte 2 com mais partilhas do mundo de Barbie, Barbie Barraqueira, e ainda tem Fofolo na Calçada e a partilha, ó, crocante, que agora sim eu vou contar direito pros ouvintes pagão, que eu cantei pra esse menino uma partilha toda errada, e aí a fonte veio e me mandou.
Aquela do último programa?
Por escrito. A das famosas.
Ah, sim.
A da Beyoncé e da Solange, que eu vou ter que trocar por Barbie. Mas enfim, a gente se vê no próximo programa. Jaime, muito obrigada.
Por nada.
Mas este.
Eu já tô substituindo o Vladimir tantas vezes que eu vou dar aula pra ele na universidade. Deixa
sim.
Falar, senão for...
Sim. E, não, e Jaime não usa o golpe da foto do soro. Jaime vem, viu, Glau? Bom, vou acabar endossando o povo que tá achando que eu mandei indireta pro Glaudemias no Twitter. O pobre veio. Leila, as pessoas estão achando que tá mandando indireta pra mim.
Qual? Não, gente, aquela não é que problema. Tu falou, cuidado com não sei o quê. Foi um negócio assim.
Gente, eu mandei indireta pra uma pessoa que eu conheço, que está namorando uma pessoa interesseira. Aí eu mandei no Twitter e falei, gente, como é que eu faço pra avisar um amigo que, né, ele está namorando uma pessoa interesseira? Aí o povo começou a surtar. Que era pro Glaudemias, que era pra ex-meu, e que era... Não, gente, quando eu digo uma coisa, é aquela coisa mesmo, tá? É pra um amigo meu que tá namorando uma pessoa interesseira. E pronto. E tá tudo certo. Nem Twitter a pessoa deve ter. Vamos pro próximo programa, então. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.